pelo governo estadual antes de ouvir tanto Jair quanto Flávio sobre o tema. O PL Mineiro, ele entende que a garantia de um palanque a Flávio Bolsonaro é importante, é essencial nas conversas sobre eventual apoio a, por exemplo, um outro partido na disputa pelo Executivo Mineiro. Nesta sexta, o Nicolas ele continua a cumprir agendas com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do PSD, que é pré-candidato à sucessão de Romeu Zema, do Partido Novo. Enquanto o entorno de Simões trata as atividades como mais um capítulo da busca pelo apoio do PL, por meio justamente da boa relação com o parlamentar, os liberais afirmam que os eventos eles não têm caráter eleitoral. Apesar da simpatia de Nicolas a Matheus Simões, por exemplo, né, outros quadros do PL defendem uma candidatura própria aqui no estado, justamente para garantir um palanque a Flávio Bolsonaro. Tudo isso porque Matheus Simões, repito, hoje no PSD, mas que já foi do Partido Novo, ele tem um compromisso de apoiar Romeu Zema, atual governador de Minas, do Novo, para a presidência da República. Na leitura de partes do PL, isso inviabilizaria esse apoio, então, do PL a Matheus Simões aqui no estado.
Muito obrigado, Rodrigo. O Tribunal Superior Eleitoral vai retomar o julgamento de ações contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o presidente da Alesp, Rodrigo Bacelar. Alesp aqui em São Paulo. Alerj. Vamos com o Rodrigo Viga, o nosso outro Rodrigo, que vai trazer as informações para a gente agora. Fala aí, meu amigo.
É isso aí, meu camarada. E aquele fantasma começa a assustar novamente o Palácio Guanabara. Afinal de contas, voltou a caminhar, voltou a andar aquele par de processos contra Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Alerj, e principalmente contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acusados ambos de abuso de poder político e poder econômico. Aquela história do caso UERJ-CEPERJ, contratações de mais de 20 mil pessoas no ano de 2022 para supostamente trabalhar nessas duas instituições, mas na verdade, segundo investigações do Ministério Público, foram contratações para eles atuarem como cabos eleitorais da candidatura tanto de Bacelar, que aparece nas imagens, e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que acabou sendo reeleito no primeiro turno no ano de 2022. Pois bem, houve um pedido de vistas em novembro do ano passado do ministro do TSE, Antônio Carlos Ferreira. Esse pedido de vistas caiu, o processo foi devolvido para tramitar. A relatora dessa matéria, Isabel Galotti, já tinha votado pela cassação do mandato, pela condenação de Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e outros integrantes do campo da direita. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Seis ministros ainda precisam se manifestar e, principalmente, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral brasileiro, né, do TSE, Carmen Lúcia, que vai definir a data efetiva da retomada desse julgamento no TSE, que pode ser fundamental para o projeto político de Cláudio Castro. Ele quer se candidatar ao Senado Federal, mas se no transcorrer dessa votação, desse julgamento, perceber que vai sair derrotado, pode renunciar e buscar uma vaga no Tribunal aqui do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas Fluminense, que volta e meia também já teve problemas com o Poder Judiciário. E aí mudaria-se todo o cenário político-eleitoral desse ano de 2026. Por isso, esse julgamento no TSE é olhado de lupa, muito de perto, com muito carinho e cuidado. Cláudio Castro, seus aliados e o campo da direita, porque isso pode nortear, apontar e direcionar como vai ser a corrida para o Estado do Rio de Janeiro nesse ano de 2026. Meu caro Cine.
Muito obrigado, viu, Rodrigo Viga. Um abraço para você. Bia.
Relatando falta de equipamentos básicos, como botas e coletes, policiais militares de São Paulo estão batendo nas portas dos gabinetes dos deputados para pedir dinheiro extra. E o governo diz que não foi avisado. Beatriz Manfredini preparou um levantamento em conjunto com a produtora Isabela Noleto. É um relato bastante delicado, Beatriz Manfredini, para a gente falar de itens básicos em falta para uma categoria que precisa do máximo, né, para poder oferecer o serviço de segurança. O que vocês apuraram?
Pois Pois é, são denúncias importantes e que o governo enxerga como indisciplina e como falta de hierarquia e que rebate, inclusive, com números da distribuição desses insumos em todo o estado de São Paulo. Bia, o que eu apurei, então, em conjunto com a nossa produtora Isabela Noleto, é que deputados, tanto de direita quanto de esquerda, ou seja, da base aliada quanto da oposição, têm recebido nos gabinetes policiais e comandantes, inclusive, de batalhões da Polícia Militar, pedindo essa verba, pedindo dinheiro extra. O argumento é justamente esse, que eles não têm insumos ali suficientes, então, para trabalhar, com destaque para revezamento de coletes balísticos e também problemas no fardamento, principalmente no que diz respeito aos coturnos. A gente foi procurar no portal da Transparência e atualmente tem mais de R$1 milhão em emendas parlamentares em processamento para a Polícia Militar aqui no estado de São Paulo. Tem uma travada, inclusive, de R$100 mil para aquisição justamente dessas capas coletes balísticos e com previsão de liberação até o mês. A gente conversou então com diversos deputados e nos últimos 2 anos, além do PL, Partido da Base Aliada, o PT é a sigla que mais tem enviado emendas para a Polícia Militar. Os valores ficam na casa entre 5 milhões e 5 milhões e 800 mil reais nesses últimos 2 anos. Acontece que o governo de São Paulo disse que essas denúncias não são verdadeiras e que bater na porta dos gabinetes dos deputados, inclusive, é falta de indisciplina e de hierarquia. Segundo membros do alto escalão do Palácio dos Bandeirantes, o que deveria acontecer seria uma pessoa destinada a falar de verbas, conversar com o próprio governador Tarcísio de Freitas ou com a Secretaria de Segurança Pública, solicitando então esses insumos, justamente para não politizar ali a situação. Isso seria uma quebra. A Secretaria de Segurança Pública diz ainda que destinou mais de R$12 milhões só nesse ano para compra desses insumos e que de 2023 para cá comprou mais de 30 mil coletes. Então os argumentos são rebatidos e membros próximos a Tarcísio de Freitas vêm dizendo que vão então chamar uma reunião com batalhões, com da polícia para apurar e investigar isso, porque enxergam atuação política nessas denúncias, principalmente em ano eleitoral. Bia, mais informações já na minha coluna lá no site da Jovem Pan, com todo esse levantamento detalhado para vocês.
Muito obrigado, Beatriz Manfredini. E as movimentações de Jair Bolsonaro para as eleições de 2026 continuam. O ex-presidente deve receber mais parlamentares na próxima semana. Eu vou com o Igor Damasceno, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
Evandro, entre amanhã e o próximo fim de semana, Jair Bolsonaro deve receber a visita de pelo menos 7 pessoas, entre elas políticos de expressão nacional. Nós estamos falando, por exemplo, Marco Bia Kicis, Rogério Marinho, Guilherme Derriti, todos eles conseguiram autorização do ministro Alexandre de Moraes para visitar Jair Bolsonaro no complexo penitenciário da Papuda entre amanhã e o próximo sábado. Desde que Jair Bolsonaro foi transferido para a Papudinha, os dias de visita foram alternados. Antigamente era terça e quinta, agora é quarta e sábado, mediante as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes. E o principal tema sobre a mesa, segundo as nossas apurações, é justamente a eleição de 2026. Jair Bolsonaro deve pedir a esses políticos, esses parlamentares, o reforço ao apoio à pré-candidatura do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que vai disputar as eleições deste ano e se colocou como principal opositor do presidente Lula no pleito eleitoral. Para isso, eles vão começar a dar mais protagonismo a Flávio Bolsonaro, incluir o nome do senador em seus discursos políticos e tentar desgastar a imagem do presidente Lula, utilizando as últimas polêmicas, como o samba enredo da Acadêmicos de Niterói, o caso Master e a fraude no INSS. Todos esses assuntos vão fazer parte dos discursos dos políticos da direita, tentando fazer com que haja uma relação entre o nome de Lula e essas polêmicas, justamente para trazer um desgaste. Jair Bolsonaro se colocou como consultor político e tem recebido os aliados no complexo penitenciário da Papuda.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. O secretário-geral das Nações Unidas anunciou, durante uma reunião de cúpula na Índia, uma nova comissão da ONU que busca o controle humano da inteligência artificial. Luca Bassani traz as informações para a gente do que exatamente propõe essa discussão em torno do controle humano sobre inteligência artificial. É um tema que está gerando bastante repercussão.
Inclusive neste mesmo evento promovido dentro da Índia, na Nova Delhi, para discutir artificial, muitas lideranças estiveram lá, inclusive o próprio presidente Lula. E o da OTAN, Antônio Guterres, disse que no âmbito da ONU é necessário criar uma comissão de controle humano da inteligência artificial, onde estratégias de governança comum serão discutidas entre os países, assim como é feito em relação à economia ou até mesmo às questões climáticas. O avanço rápido da IA tem feito com que essa questão também se torne muito necessária para o presente momento. Todavia, a gente vê que há uma divergência, afinal, alguns países são a favor dessa regulação, de uma maior presença dos humanos também neste crivo da IA, mas há outros, como os próprios Estados Unidos, que acreditam que qualquer controle de órgãos regulatórios multilaterais poderá evitar com que hajam novos momentos de inovação, né, novos passos de inovação, e também coíba as empresas de alcançarem lucros maiores. Lembrando que essa corrida pela inteligência artificial, ela é concentrada sobretudo entre Estados Unidos e China, dois países que investem bilhões de dólares no setor e que têm travado também uma briga pela influência em maiores empresas e maiores governos através das ferramentas que as suas próprias empresas desenvolveram durante os últimos anos. Algo para a gente monitorar, vendo se de fato Antônio Guterres, antes de deixar a chefia, né, da ONU, né, a Secretaria-Geral da ONU, conseguirá emplacar esta medida.
E os Estados Unidos estão deslocando caças e outras aeronaves militares em direção ao Oriente Médio em meio às negociações de um possível acordo nuclear com o Irã. Dando mais um fim de semana de tensão, hein?
De tensão e de plantão pra gente, viu? Ouvi vocês dois aí a agradecendo a Deus que estarão de folga. Não vão contando vitória antes do tempo não, viu? Porque aqui nos bastidores do poder dizem que Donald Trump vai dar o ataque e invasão no Irã neste sábado, vulgo amanhã, seu Evandro Cine. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham a programação. Bom, os Estados Unidos estão concentrando agora, neste momento, o maior contingente de poder aéreo desde a invasão do Iraque em 2003 lá no Oriente Médio, viu? Essas informações, inclusive, já foram confirmadas pelos oficiais do Departamento de Defesa ou Departamento de Guerra, como Donald Trump nomeou recentemente. Essa mobilização ocorre em meio à escalada dessa tensão com o Irã por conta da não assinatura do acordo nuclear entre os dois países. A composição da força está da seguinte maneira: há pelo menos dois grupos de ataques com porta-aviões, inclusive o maior do mundo, o USS Abraham Lincoln e o USS Gerald Ford, bombardeiros estratégicos B-2 Spirit e B-52, esquadrões F-22, aeronaves de reabastecimento, sistemas antimísseis, milhares de militares distribuídos em bases estratégicas no Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Especialistas militares aqui dos Estados Unidos afirmam que o número de aeronaves posicionadas supera o contingente mobilizado na região desde o auge da guerra entre Estados Unidos e Iraque. A questão nuclear é o ponto principal. As autoridades americanas afirmam que o Irã elevou o enriquecimento de urânio para níveis acima de 60%, aproximando-se, portanto, do grau necessário para armamento. Já a Teherã afirma que o programa é exclusivamente civil. O presidente Donald Trump, inclusive, declarou ontem o seguinte: estão tendo boas conversas com o Irã, mas eles precisam fechar um acordo e o quanto antes. Caso contrário, coisas ruins poderão acontecer, fecha aspas. Segundo a agência internacional de notícias Reuters, Trump também mencionou um prazo de 10 dias, mas que pode ser antecipado para amanhã, sábado. Ficaremos daqui atentos, Evandro Cine, e de plantão. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Eliseu Caetano. Você fale por si, meu amigo. Um grande abraço para você. Ótimo fim de semana.
Ótimo fim de semana, mas antes de encerrar essa edição, a gente tem o compromisso de te informar com o que esperar nesta sexta-feira. Ele voltou aqui, o Eliseu Caetano, a gente vai começar pela Beatriz Manfredini, mas depois a gente se provoca sobre essa folga de fim de semana. Beatriz Manfredini, o que esperar então? Sexta-feira, semana acabando, mas um noticiário em São Paulo não, né?
Noticiário de São Paulo, não. O que está acabando é a minha jornada, porque amanhã eu entro de férias. Mas atenção a quem permanece aqui para a semana que vem. Na sexta-feira tem reunião lá no Palácio dos Bandeirantes, de manhã, aparentemente um café da manhã entre Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro para acertar campanhas estaduais e também a campanha nacional.
E você, Igor Damasceno, o que destaca aí de Brasília nesta sexta?
Defesa de Daniel Vorká avalia se ele vai comparecer à CPMI do INSS na próxima segunda-feira. Em uma última decisão, relator do caso, o ministro André Mendonça, disse que o banqueiro não é obrigado a prestar esse depoimento.
Eliseu Caetano, dono do plantão do fim de semana, sim senhor. O que esperar dessa sexta? Atenção para o fim de semana de Donald Trump?
Alto lá que eu tô de folga amanhã, viu? É só se algo de muito ruim, como disse Donald Trump, parafraseando ele, acontecer. Eu espero que não, pra eu curtir a praia em Miami. Aliás, dona Bia, se algo de ruim acontecer, suas férias estão canceladas. Tô avisando logo. Na verdade, Bia Manfredini e Bia Frenner, que também não vai pro Paraná coisíssima nenhuma. Daqui hoje a gente segue de olho na votação lá na Suprema Corte. É o vai ou racha do tarifaço, que entra no radar dos ministros da Suprema Corte, que voltam hoje. Eles podem decidir ainda nessa sexta-feira se o tarifaço pode ou não pode ser usado por Donald Trump como ferramenta comercial e também política. Fora isso, tem a questão dos OVNIs, tem a questão do Irã e tem um monte de coisa para a gente ficar de olho, Bia e Cine. E a gente vai estar atento aqui ao longo da programação da Jovem Pan.
Eliseu, achei que você era VR, não VP aqui da Jovem Pan.
Eu tô é de folga, meu querido. Vocês, ó, espero que meu telefone não toque, que a situação
e mandando
lá no
em
Irã,
todo mundo.
Tranquilo.
O CEO da Pan. Beatriz Manfredini, eu decreto que as suas férias estão determinadas a partir de hoje. Ela está me escutando ali. Gente, chegamos ao fim aqui do nosso Jornal da Manhã. Obrigado pela tua companhia ao longo dessa semana. Sempre bom ter vocês por aqui.
É muito especial ter a sua participação, a sua audiência. A gente agradece, inclusive, sempre as mensagens que vão chegando, reconhecendo aqui essa mudança que a gente fez no Jornal da Manhã. Até segunda-feira, se Deus quiser, amanhã, todo mundo dormindo até mais tarde.
Agora, 10 horas.
Repita.
10 em ponto. Fiquem com Deus.
Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan. You'll never find. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Big Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show e eu te convido, vamos querer, vamos pra cima nessa sexta-feira. Repercutir o que acontece no Brasil e no mundo? Olha só que interessante, uma pesquisa sobre a confiança do brasileiro em relação às próprias finanças diz que a confiança está mais alta. Será? Você que está sentindo com relação a essa confiança nas suas finanças? Quando vai ao mercado, por exemplo, você está conseguindo guardar o seu suado dinheirinho de todo dia? Bom, então aproveita e responda a nossa enquete, porque a pergunta é essa e a gente quer saber. Você está mais seguro com as suas finanças? Você em casa, no carro, no trabalho? Responda pra gente. Diga até de onde você está acompanhando o nosso Morning Show. Deixa a sua opinião nos nossos canais na internet. Olha o WhatsApp aí, 11 91 3258 055. Eu quero muito saber a sua opinião. A nossa bancada também. Olha que preciosidade nós temos hoje. Jess Peixoto, Matheus Machado, Priscila Silveira, doutora Priscila Silveira e professor Gustavo Gaiofato. Todo mundo aqui, dando você por aí. E é o seguinte, falando em finanças, vamos falar sobre Banco Master, porque é o assunto que a gente lembra quando fala de dinheiro, não é? O novo relator do caso do Banco Master, o ministro André, autorizou a Polícia Federal a realizar perícias sem as restrições anteriores no Banco Master. A decisão amplia e muito o alcance das investigações. O modo de operação mudou. Será que teremos respostas diferentes, Jess?
Teremos respostas diferentes e que bom que o modo mudou. Agora nós vamos contar com uma Polícia Federal com mais autonomia. Ele também diminuiu o sigilo e desfez várias decisões do ministro Dias Toffoli em relação a tudo isso. Parabéns ao ministro.
Informações que antes ficavam trancadas, agora vão ser analisadas. A gente vai falar muito sobre isso também, mas a gente precisa conversar agora sobre uma outra informação, porque o presidente da Unifisco, a União Nacional dos Fiscais da Receita, foi convocado pela Polícia Federal para prestar depoimento naquele caso do vazamento dos dados de ministros do STF e de familiares dos ministros. Então, ele falou, os fiscais não são o bode expiatório. Falou e agora vai ter que foi convocado. Vamos entender melhor esse caso com ele. Igor Damasceno, apostos desde cedo lá em Brasília. Conta pra gente os detalhes. Bom dia. Bem-vindo ao Morning Show, Igor.
Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Esse depoimento deve acontecer por volta das 15h, mas por videoconferência. Na ocasião, a mando do ministro Alexandre de Moraes, os delegados da PF vão questionar a Kleber Cabral, que é o presidente da Unafisco, sobre declarações polêmicas que ele deu envolvendo auditores da Receita Federal. Deixa eu contextualizar melhor essa história para vocês. Olha só, recentemente a Polícia Federal deflagrou uma operação contra 4 servidores da Receita Federal. As investigações apontam que eles teriam vazado dados sigilosos, dados fiscais de ministros do STF e de familiares deles, como o próprio Moraes e a esposa do ministro ali do STF. Ainda não se sabe a motivação para o vazamento desses dados, se eles ganharam dinheiro em cima ou se teve alguma motivação política. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe ali algumas considerações, algumas medidas contra esses servidores. Eles foram afastados do cargo, significa que eles não têm mais acesso a esses dados sigilosos e estão sendo monitorados mediante tornozeleira eletrônica, pelo menos até o fim dessas investigações. Diante dessas medidas, o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, ele disse que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes são muito severas, muito graves, e que ele defende sim as investigações quando há indícios de irregularidade, mas afastar os servidores de suas funções e monitorá-los talvez tenha sido um tom exagerado. Essa foi a primeira crítica feita por Kleber Cabral. No entanto, ele ainda veio a público para dizer que esses servidores estariam sendo utilizados como bodes expiatórios do STF para tentar desviar o foco do Supremo. Segundo ele, o STF está com uma imagem extremamente desgastada e para conter essa crise de imagem dentro do Supremo, então Alexandre de Moraes teria desviado o foco para esses servidores que supostamente estariam vazando dados sigilosos de ministros do Supremo. Diante dessa situação, então o próprio Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouvisse Kleber Cabral e que ele explicasse com que base estaria fazendo declarações, críticas tão severas aos ministros do STF. Vai ser hoje às 15h de inclusive, nós podemos voltar com novidades em torno dessa polêmica, viu, Fernando?
Ok, Igor, vamos ficar atentos. Qualquer coisa aí em Brasília, chame a gente por aqui. Muito obrigado, bom dia, boa sexta-feira por aí. Mão pesada do ministro Alexandre de Moraes, né? Mão pesada além também da mão pesada com relação aos quatro servidores investigados, né?
Eu acho que a gente já vinha vendo um ministro Alexandre de Moraes realmente muito rigoroso, né, nos seus julgamentos, nos seus critérios, e blindando o STF até o extremo, mas parece que esse extremo ele ainda pode ir além, né, Fernando? Então, a gente vê um ministro que parece que ele não vai tolerar, não é nem o comentário, é qualquer tipo de insinuação que possa ferir os valores dele ou do STF, ou até, né, como nós temos visto, de pessoas às vezes conectadas a ele, como é o caso aí da esposa dele ter sido citada.
Doutora Priscila, um depoimento assim, só por ser intimado, ele já fica um pouco acuado, esse representante dos auditores da Receita?
A gente rasga a liberdade de expressão, né, no comentário dele com relação a ele ter feito uma comparação, que inclusive é a fala dele quando ele diz, olha, a gente tem mais temor em falar e investigar pessoas que são ligadas ao STF do que uma facção criminosa, ele não está dizendo que o STF é uma facção, então não há ali um silogismo, né, Fernando? E outra preocupação, não só com relação a ele falar, ficar, né, com temor, porque, veja, se de uma fala ele já pode inclusive ser incluído num inquérito policial que, registre-se, vem se arrastando desde 2019, Fernando. Um inquérito, e a gente tem um princípio na Constituição que se aplica às investigações, que é a duração razoável do processo, ou seja, há 7 anos um inquérito que se arrasta e a cada momento desse inquérito, que é sigiloso, pessoas são, né, inseridas nesse inquérito. E, inclusive, no próprio 2019, atores sofreram uma igual sanção e depois, dentro do devido processo legal, eles foram retirados porque eles não teriam feito a inserção ou acessado os dados. Então, a gente precisa, de fato, como foi bem colocado a nota, né, que foi dada, que precisa se aguardar o devido processo legal, e a gente não pode usar o poder do Estado para poder restringir liberdades a todo e qualquer tempo. Porque senão a gente volta num período inquisitivo, Fernando, onde não posso fazer nenhuma crítica, qualquer que seja ela, a quem quer que seja, porque o STF teria, então, salvo conduto para poder chamar as pessoas. E eu não vejo, particularmente, dentro de uma seara criminal, nenhuma imputação que possa ser dada a esse comentário feito por ele. Porque se houvesse, eu realmente viria aqui e diria, olha, é complicado você falar isso, você está imputando um crime a alguém. Aí o Código Penal vai fazer essa restrição da liberdade de expressão, mas não foi o que aconteceu.
E o caso de quebrar sigilo bancário, restringir saída do país, pedir passaporte para esses quatro servidores, Jess?
Chegou um momento em que o Brasil, ele precisa entender a importância da Suprema Corte. E a importância da Suprema Corte está ligada também ao fato que ela seja imparcial, que ela seja o mesmo parâmetro de comparação independente do caso. Esse caso tem vários absurdos. A doutora Priscila, com toda a base jurídica maravilhosa que ela tem, já expôs um deles. Esse inquérito começa e ele vai se alastrando e cada dia ele pega uma fatia maior. Dentro desse caso, há vários absurdos, mas talvez o maior deles é... Tem uma frase do ministro Barroso, em sua saída, que é muito mais fácil ser advogado do que juiz. Por quê? Advogado tem lado, é claro. Advogado não tem dúvida, tem certeza. Advogado tem que defender o cliente, essa é a razão. Mas o juiz, ele tem dúvida, incerteza. Ele tem o dever com quem acusa e com quem é acusado, das devidas garantias de processo legal. Ontem, uma dessas servidoras veio a público ao Globo falar que ela tem ali um horário de atendimento, ela estava em atendimento no momento do acesso aos dados da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, como poderia ter sido ela? São várias perguntas e me faz a seguinte questão aqui. Você conseguiria ser juiz e não advogado de um caso que envolvesse o acesso ilegal aos dados da sua esposa, da sua família? Eu acredito que para a maioria de todos os brasileiros a resposta seja não. Teríamos coração e não seríamos imparciais. Talvez a única exceção seja o ministro Alexandre de Moraes, que agora também decretou aí após uma entrevista. E uma das frases, o Metrópolis teve acesso ontem, o Sam teve acesso, chegou a falar um pouco sobre isso. Uma das frases seria, abre aspas, porque a mensagem é essa. Não fuça nisso, aí vai ter pancada. Então, quando a gente coloca essa frase que está vinculada dentro da decisão, segundo o portal Metrópolis, fica o questionamento. dar entrevista, um líder de uma associação, falar, agora ele não está falando mais, por que estamos indo para esse caminho? Não me parece de forma alguma apropriado.
É extremamente complicado, né? Porque já não é a primeira vez que houve esse aceno de uma relação de intervenção mais direta do ministro Alexandre de Moraes. Quando a gente analisa, por exemplo, o próprio processo das suspeitas em relação ao diálogo que ele manteve, por exemplo, com o Gabriel Galípolo no caso do Banco Master, né? Visando justamente tentar entender a que ponto aquela investigação se encontrava, a que ponto esses processos estavam correndo. E é muito preocupante, né? Porque a gente está lidando, de fato, com um ministro da Suprema Corte que tem um poder jurídico legal de intimar pessoas, né? De conseguir chamar... O que, né, como a doutora Priscila comentou, significa objetivamente uma possibilidade de uma restrição de liberdade de expressão e que, na prática, por se tratar de um ministro da Suprema Corte, dá a ele verdadeiros poderes cada vez mais bonapartistas, né? Ainda que nesse caso, referente à Receita Federal, ao acesso aos dados e tudo, conectado também com a questão do Banco Master, a gente tenha alguns setores da política brasileira que podem se aproveitar dessa oportunidade para poder invalidar outras decisões que têm uma jurisdição legal, que têm uma aprovação correta do ponto de vista processual, não é?
E apenas aqui para acrescentar o que já foi dito pela Jessy e pelo Gustavo, para o Código de Processo Penal, e a gente tem que falar das leis, Fernando, de forma bem didática, porque as pessoas saibam que realmente ele diz o quê? Que são impedidos de julgar os juízes que, onde ele próprio ou seu cônjuge ou seu parente sejam interessados no feito. Então, por que isso? Por causa que a Jess já falou, princípio da imparcialidade do magistrado. Ele fica como espectador, então ele não deve ter o lado. Isso é uma garantia constitucional que o Código de Processo Penal recepciona. Então, o Código de Processo Penal fala, por que ele está impedido? Impedimento, ele não pode. A gente tem impedimento e suspeição. O que é suspeição? Suspeição, o Estado fala, pode ser que ele tenha lado, pode ser que não. Então, ele mesmo pode suscitar. Agora, impedido, ele não poderia, quiçá, se manifestar.
Critério objetivo, né?
E mais, se o direito é o senso comum, e se o senso comum, de uma forma generalizada, entende que existe um comprometimento, por que não existe um constrangimento de agir quase que em causa própria numa ação assim?
E tem mais, não só isso de constrangimento. Nós não temos as regras de competência no Código de Processo Penal pela vítima. Então, imagine, se é o ministro que sofre, né, com, por exemplo, uma violação, a mulher dele, não estão expressamente colocadas. E aí, o que eles utilizam para poder juntar na fake news? A questão da conexão. Então, ele entende que há uma correlação de crimes e que, em razão de estarem relacionados entre si, devem ser, então, julgados, né, e acompanhados pelo STF. Então, uma outra coisa que a gente precisa lembrar, a mesma coisa que aconteceu recentemente com o ministro Toffoli. Quando ele não se declarou suspeito. Se ele se declara suspeito, nós temos uma nova distribuição. Mas aí, rasgando, né, mais uma vez, de alguma maneira, para quem estuda e para nós, que, até para quem é leigo, para que saiba, o Código de Processo Penal também não fala assim, ó. Ah, eu não sou suspeito, mas nós vamos distribuir o processo. E distribuiu-se o processo, Fernando, sem que isso tenha regra no processo penal.
Um exemplo prático na medicina, mas que por uma questão emocional ela é praticada. O médico não opera uma filha, uma esposa, um irmão. Se operar, ele está infringindo ali um código emocional. Uhum. Não faz o parto da própria esposa. Perfeito. Por quê? Por que não faz? Porque ele tem envolvimento, por mais experiente que ele seja.
Está muito mergulhado
no
caso.
Essa questão, ela é perfeita. E aqui, como sociedade, nós precisamos ter essa ciência e essa cobrança. Deveria ter, sim, um constrangimento. E não tem. Muito pelo contrário. Nós vimos no dia em que veio à tona a relação financeira e foi admitida da compra ali do resort Taiaiá, de tudo que estava em volta daquilo pelo ministro Dias Toffoli, e a PF entregou o relatório, ele logo cedo mandou a PF entregar novos documentos, ou seja... Não é um constrangimento, é quase um ataque após isso acontecer, falando, eu detenho o poder, fiquem quietos. E aqui, depois de tudo que está sendo desvendado, as críticas, nós estamos vendo a jornalista aí, Malu Gaspar, sendo atacada por pessoas que estão em outro lado neste momento da discussão. São vários ataques. Aí, quando nós temos uma figura que fala por esse sindicato, que fala por esses trabalhadores, que não está... afastados, um deles já está com processo de demissão e eles estão de tornozeleira eletrônica por acessar um dado. Isso é padrão no Brasil? Você costuma ver? Nós sabemos que não. Então, eles estão nesta condição, nomes divulgados, um monte de coisa acontecendo. E aí, quem cuida deles, essa associação, vai lá, o presidente Kleber fala. E, de repente, ele é intimado pelo esposo de uma das possíveis vítimas. Isso não faz sentido, isso é uma vergonha para a nossa Suprema Corte. Nós precisamos defendê-la. Defendê-la também vem de dentro dela própria.
A ideia também é de que esses dados teriam sido vendidos. Por isso também estão sendo investigados o sigilo bancário, né? Está sendo aberto o sigilo bancário desses quatro funcionários. Porque aí a situação fica até mais clara, porque a gente já sabe da vida desses quatro aí, né? Uma pessoa mora em Ribeirão,
a família, São Paulo, São José dos Campos.
Santos também. Aparentemente, gente tranquila ali, né? Aparentemente,
né? Ô, Fernando, acho que uma coisa que é importante a gente relembrar para as pessoas é que não é que aqui no debate, ou quem está falando, a gente não está criticando a investigação.
Não.
O que a gente está criticando, primeiro, é a total parcialidade de quem está conduzindo a investigação, né? A gente escuta o termo, ele pode intimar e não intimidar, e às vezes as relações ou, vamos dizer, o poderio jurídico que ele tem nas mãos hoje está usando para ser um instrumento intimidatório com as pessoas, e também a forma que está sendo conduzido, né? Um possível excesso no uso da força, que isso realmente, imagina, a gente está falando aqui de uma possível censura. Por que censura? Porque todo mundo começa a ficar com medo de falar. As pessoas vão falar, amanhã eu falo alguma coisa, tô eu lá no meio de uma sessão.
Mas sabe quem fala tudo? Quem fala tudo é a nossa reportagem, a nossa apuração, o jornalismo da Jovem Pan. A gente vai saber de uma informação agora muito importante. Bia Manfredini tem as informações para a gente, participa agora do nosso Morning Show nessa sexta-feira. Puxa vida, que apuração foi essa? PMs de São Paulo pedindo dinheiro a deputados para comprar equipamentos, Bia. Conte tudo.
Pois é, Fernando, uma apuração minha, um levantamento feito em conjunto também com a nossa produtora Isabela Noleto, viu? Bom dia para você, para todo mundo aí no estúdio, também para quem nos acompanha. Então, o que a gente descobriu e conseguiu confirmar com deputados, tanto da base aliada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como de oposição, é que policiais militares e comandantes dos batalhões têm batido a porta dos gabinetes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pedindo verba, pedindo dinheiro. Esses recursos seriam para comprar insumos básicos e itens essenciais de trabalho, como, por exemplo, os mais citados por fontes da polícia que nos procuraram são coletes, que de acordo então com policiais estão sendo revezados, já que há falta desse suprimento, e também fardamento, como por exemplo coturnos. Apesar disso, a gente também conversou com membros do alto escalão do Palácio dos Bandeirantes, que dizem que pedidos como esse nunca chegaram ao próprio governador ou segurança pública. Então não entendem por que esses policiais estariam batendo a porta de gabinetes e inclusive veem esse movimento como uma indisciplina e pressão política e prometem uma reunião com comandantes da PM para tentar alinhar essa situação. O fato é que alguns deputados, como o Capitão Telhada do PP, Major Meca e Tenente Coimbra do PL, Paulo Fiorillo do PT, nos relataram então, disseram a reportagem, que realmente vêm sendo procurados então para essa compra de insumos e itens necessários à atividade policial. Há inclusive vídeos que circulam nas redes sociais, até mesmo de policiais civis, ironizando a questão, fabricando a imaginação de forma irônica, um antitranspirante para que esses policiais pudessem revezar os coletes. E aí, então, a gente foi até o portal da Transparência e descobriu que R$1.300.000 estão parados ali, aguardando liberação de emendas parlamentares exclusivamente para a Polícia Militar. Tem uma emenda, inclusive, de R$100.000 destinada exatamente à compra de coletes balísticos, que tem ali previsão para sair agora no mês de maio. Entre 2024 e 2025, mais de R$5 milhões em emendas parlamentares para a PM foram destinadas por dois partidos principalmente, o PL e também o PT. Os parlamentares dizem que tem tentado ajudar de alguma forma. Só que a Secretaria de Segurança Pública, então, rebate essas afirmações. Diz que só nesse ano, 2026, destinou cerca de 12 bilhões de reais para a Polícia Militar, inclusive já prevendo a compra de insumos, que esses equipamentos fazem parte dos itens básicos dos policiais e que não há falta de coletes e nem de fardamento. Inclusive, falam em reserva de fardamento de cerca de 4 mil deles, aguardando realmente utilização. Eles dizem também que de 2023 para cá, mais de 38 mil coletes balísticos já foram comprados. Então, refutam todas essas afirmações e entendem, então, que há pressão política. De acordo com pessoas próximas ao governador, essa é uma tentativa de alguns setores de pressionarem Tarcísio por reajuste salarial, principalmente em ano eleitoral. Esses membros do alto escalão relembram que em 2022 e 2023, na gestão Rodrigo Garcia e no primeiro ano de Tarcísio de Freitas, o acumulado de reajuste policial é de mais de 40%. E entendem, então, que isso tem a ver com o ano eleitoral. Eles prometem investigação rigorosa e lembram que isso não está dentro da hierarquia, que os policiais, em teoria, são proibidos de pedirem dinheiro dessa forma aos deputados, que deveria ter ali uma pessoa designada para conversar com o governador e com os gabinetes, pedindo, então, liberação de recursos. Pois é. Se for necessário, Fernando.
Obrigado, Bia. Parabéns pela apuração. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. A gente fica entendendo que só pode ser um erro de ajuste, de distribuição de verbas, porque a gente está falando de São Paulo, que tem o maior PIB do Brasil, que representa pouco mais de 30% da economia de todo o país, 20% a mais, um PIB 20% maior do que o estado mais pobre, que seria o Maranhão, por exemplo. Eu acho que isso é só uma questão política, vocês não concordam?
Na realidade, analisando os dados que foram dispostos pela lei orçamentária aprovada no ano passado, houve um aumento substancial no processo de do pessoal contratado pela Polícia Militar. Então, como a própria reportagem apontou, esse aumento de gastos ocorreu. Só que em várias outras áreas houve uma diminuição na disposição do orçamento em vários setores, tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Científica. Então, de 2025 para 2026, por exemplo, houve uma redução do investimento nos programas de integração e aparelhamento de segurança voltado ao combate do crime organizado da Secretaria de Segurança Pública em 355 milhões de reais. Além disso, teve uma diminuição entre 2023 para 2026, com relação à construção e à atualização das estruturas da Polícia Científica, em 2023, na casa dos 20 milhões de reais, mais ou menos, e hoje esse valor gira em torno de 6 milhões. Então, boa parte desse orçamento que está sendo disposto é para poder conseguir realizar os processos de contratação, de concurso, e no final das contas o que acontece é a falta de equipamento e que, inclusive, compromete o trabalho de segurança dos próprios agentes de segurança pública.
Não,
né?
E assim, por mais que nós sejamos, sim, um dos maiores ou o mais rico do país, Fernando, é bom a gente lembrar que a polícia de São Paulo, seja ela civil ou militar, é a que menos tem, né, salário. O salário aqui é um dos piores do Brasil e quero aqui apenas fazer um adendo à reportagem. Os pedidos que são feitos aos deputados não se restringem somente à polícia militar. Policiais civis pedindo viatura, inclusive para mim, porque eu dou aula para cursinho, tenho muitos alunos policiais, Fernando, e eles falam, professor, a gente não tem nem viatura. Mostrei aqui para o Matheus um policial falando, pelo amor de Deus, você tem contato, a gente tem duas viaturas na cidade.
Precarizada.
Precarizada, né, viatura de 2013. Agora, veja, se a gente não
Mas,
faz...
Doutora, eu te pergunto, é falta de dinheiro?
Não, então, aí, para quem tem que dar? Se eu não coloco armamento e carro para a polícia, o que a polícia vai fazer então? Atrás de quem? Porque os bandidos têm ponto 50 e na fuga eles têm os melhores carros. Agora, eu dou dois carros para uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes e aí um deles capotou, sem contar a questão do pagamento, que eles também ali têm que arcar com alguns custos, e aí vai pedir e falar, não posso, porque é 400 mil uma viatura. Enquanto isso, os bandidos, os meliantes, estão cada vez mais armados, cada vez mais estruturados e a polícia precarizada.
O organograma, a gente viu, né, o David de Castro nessa semana.
Código de ética.
Não, tem uma questão que eu acho que é interessante só para complementar rapidamente, que ao mesmo tempo que você tem um aumento do investimento no custeio de pessoal, você, na verdade, coloca o trabalho dos policiais em risco quando você aumenta o investimento só em armas ou em viaturas e você diminui o investimento para o combate ao crime organizado, como foi na Operação
Gente,
Carbono.
Sabe onde isso, né? Reflete? Reflete na cidade, de alguma forma. Eu vou chamar o Marcelo Matos, o competente, tradicionalíssimo Marcelo Matos, e que eu acompanho desde sempre, sou seu fã desde do século passado, Marcelo Matos, com todo respeito e consideração, tem uma informação sobre segurança pública em um local que é cartão postal de São Paulo. Os frequentadores do Ibirapuera estão sofrendo com uma onda de furtos e roubos. Conta isso pra gente. Bem-vindo ao Morning Show, Marcelo. Bem-vindo.
Olá, Fernando. A recíproca é totalmente verdadeira. Também admiro muito o seu trabalho ao longo desses anos aí. E, de fato, estamos aqui num dos pontos mais tradicionais do turismo aqui de São Paulo, o Parque de Ibirapuera. Vindo para cá, nós pudemos observar turistas asiáticos chegando aqui para conferir uma das principais atrações de São Paulo, sem dúvida. As pessoas estão praticando aqui o lazer nessa sexta-feira. Preferi estar num traje muito mais apropriado, mas de qualquer forma vamos seguir, portanto, então com as informações, que infelizmente são informações importantes. O aumento da violência seja no interior do parque, bem como também nos arredores. Nós conversamos, portanto, ao chegar aqui com os frequentadores para sentir aí a sensação atual hoje de insegurança para chegar aqui e também no interior aqui do parque. Vamos acompanhar então as pessoas que nós ouvimos nesta manhã de sexta-feira aqui no Morning Show.
Eu tenho receio, sim, porque tem muita gente de bicicleta que passa e puxa seu celular, puxa a corrente, eu já presenciei isso. Também tenho medo, porque tem pouca segurança, a segurança é privada, né? Então a gente não sabe, eu também não abuso mais, só venho, corro sem nada, praticamente.
Quer dizer, infelizmente já foi alvo?
Infelizmente foi alvo aqui nas mediações a menos de 500 metros do Parque de Ibirapuera.
Levaram tudo?
Levaram celular, corrente, relógio, foram duas pessoas de motocicleta, infelizmente, levaram...
A gente tem notícias, né, de que tem assaltos e principalmente de celular e aliança. Ultimamente, eu tenho algumas amigas que, infelizmente, já passaram por essa situação.
Quer dizer, o jeito hoje, diante da insegurança, é adotar medidas como você falou, né?
Sim, porque a gente quer, né, vir ao parque, quer andar na cidade, mas infelizmente como não temos uma segurança tão efetiva, então é adotar certas medidas mesmo.
Olha, eu acho que dentro do parque a segurança está ok, porque agora temos câmeras, com a privatização tem mais seguranças particulares ali, mas no entorno aí já tá é um pouco mais complicado, né, porque a gente não tem mais o mesmo nível de segurança, os carros ali que vem da região ali, que entram na Dante Pazanese, até no horário de saída da escola, né? Já teve alguns casos de as pessoas estarem, os pais estarem esperando as crianças e aí aparecer alguém e bater no vidro do carro e levar celular. Já mais de uma vez eu ouvi relatos com relação a isso.
Muito bem, acompanhamos. Então vou pedir para o Carlos Henrique mostrar como está agora aqui a região do Parque Ibirapuera, e os números da polícia demonstram de fato aí a violência, infelizmente, né, que é um tema que vai dominar a campanha em 2026, e a gente vai ouvir tanta promessa de melhoria que a gente até que eu gostaria de morar no horário eleitoral gratuito que nós teremos daqui alguns meses. Mas a segunda seccional da Polícia Civil, de fato, ela que cobre essa região, ela aumentou em 11,2 a quantidade de criminosos presos ao longo de 2025. 4.200 pessoas, detenções foram realizadas, mostrando, portanto, a violência aqui na região. 289 armas de fogo também foram retiradas de circulação aqui em crimes que foram praticados na região do Parque do Ibirapuera. Nós tivemos também aqui policiais militares que estavam patrulhando durante o bloco de carnaval, informados de uma pessoa esfaqueada, uma vítima, um homem de 22 anos, que foi socorrida durante a folia do carnaval. E nas redes sociais também circula a informação de que, inclusive pelo Metrópolis, que uma família de um publicitário de 32 anos que visitava pela primeira vez aqui o parque, houve aquela história do grito de pega ladrão, a pessoa furtou um celular, houve um grande tumulto, e nós também estamos acompanhando aqui em loco, né, comerciantes que estão reclamando também de furtos, 12 furtos, aí arrombamento de quiosques nos últimos 5 meses. Portanto, então, a Jovem Pan acompanhando toda essa situação num dos pontos mais tradicionais e visitados em São Paulo, e também hoje nós temos também toda a movimentação um pouco menor nessa sexta-feira, mas amanhã nós temos o pós-carnaval, então toda essa região deve ficar mais uma vez super lotada. Retorno com você, meu amigo, até a próxima.
Valeu, muito obrigado, Marcelo, obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí. A gente faz agora um rápido intervalo na nossa rede de rádios.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost-free com turbo freezer, nas lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só R$ 498 à vista, ou 12 de 48,10 por mês. Aproveite!
Jovem Pan Morning Show. Just one radio station plays the best songs.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi, de segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Essa rede de rádios em todo o Brasil. A gente está comentando aí a situação do Parque do Ibirapuera. O professor estava com o microfone levantado.
Não, na realidade, eu só ia comentar que o processo de privatização do parque, na realidade, restringiu o acesso de outras comunidades que muitas vezes pegavam ônibus que atravessavam toda a cidade para poder frequentar aquele lugar, justamente pelo encarecimento dos preços em geral. E é, é função...
são tabelados.
Oi?
Os preços são tabelados em todas as barracas. Os restaurantes são muito sofisticados, mas os preços da, da água mineral, por exemplo, eles são unificados, né?
Usa um cartel.
Não, na realidade, isso deveria ser competência da própria concessionária da Urbia, que deveria prestar contas a respeito dessa segurança, desse processo, e que, na realidade, já, inclusive, bloqueou que a sociedade civil, por meio de organizações independentes, pudesse acessar os atos administrativos dessas discussões, né? Então, esse processo, tanto da privatização quanto, eventualmente, né, de uma possível redução da maioridade penal, acabam se tornando movimentos de enxugar gelo, porque não vão resolver, de fato, o problema. Pode até ser que imediatamente surta um efeito, mas em breve esses processos de criminalidade voltam, né?
Mas a gente tem que pensar, né, professor, também algumas medidas de intimidação, né? Quando a gente traz a pauta da redução da maioridade penal, é porque a gente acredita que ela é uma medida, sim, intimidatória, e também a gente já trouxe aqui alguns psicanalistas, né, especialistas, que a consciência aos 18 e aos 16 anos é praticamente a mesma. Então aquele teórico adolescente de 16 anos, ele... Né? Ou seja, ele pode eleger alguém, mas ele não pode ser responsabilizado criminalmente no mesmo nível.
Na verdade, ele
pode,
né?
Por isso que a gente fala... Não, mas não no mesmo nível, né? 18 anos é a maioridade penal no Brasil.
Mas ele passa por instituições de correção penal, né? Como a Fundação Casa.
É isso que ele colocou como agravante. A pena não é uma pena real. Muitas vezes nem vai para a Fundação Casa. É uma medida socioeducativa. Nós estamos vendo aí, nesse caso do Cão Orelha, toda essa mobilização em torno. A máxima punição são 3 anos na Fundação Casa. Nós sabemos que, ainda assim, extremamente improvável, é um rapaz que tem condição financeira de arcar com bons advogados, possivelmente vai para uma medida socioeducativa, algum trabalho voluntário, alguma coisa nesse fundamento. Precisa baixar a maioridade penal nesse país, sim, para no mínimo 16 anos. Acho isso um fato inquestionável.
A redução da maioridade penal em vários outros lugares não apresentou índices de queda de criminalidade quando ela foi aplicada, né? Na verdade, como eu disse, ela pode colocar isso.
Poderia
como...
dar um exemplo, professor?
Não, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos que fizeram essa aplicação de redução não incidiram nessa diminuição da maioridade penal.
Mas qual estado? Me citam.
Não, estado, alguns estados dos Estados Unidos. Alguns eu não tenho agora de cabeça. Ah, mas essa redução...
Olha o sino, eu avisei.
Como um todo.
Que, inclusive, tem a maior população carcerária do mundo e que é utilizada como mão de obra semi-escrava por empresas privadas.
Antes a maior população carcerária do que a maior taxa de homicídio do mundo. Eu prefiro isso. Talvez você não respeite sua opinião. Mas o fato é, se uma pessoa pode votar aos 16, não há porque ela também. Se ela pode escolher o representante da nação, os deputados, quem faz as leis, é fato que ela deveria, no mínimo, também ser responsabilizada por crimes que ela cometa. Isso está intimamente ligado com a realidade do crime organizado do Brasil, de vários problemas que nós temos. Então, respeito sua opinião, mas na próxima cite os estados e os dados que você disse desses estudos.
E o presidiário trabalhar também, né? Ele não está fazendo nada demais. Ele está, no mínimo, tentando pagar a conta que ele já gera para o Estado, além do prejuízo criminal que ele deu. No próprio Japão, né, que é um país referência em ressocialização, o trabalho, ele é a premissa, ele é o primeiro requisito. Você vai preso, você vai trabalhar para você pagar sua conta lá dentro. O que falta é uma estrutura que suporte isso com mais qualidade. Talvez o debate para reduzir a maioridade seja justamente trazer esse tipo de estrutura. Você vai ser preso, você vai ser responsabilizado como adulto e vai trabalhar para pagar a conta.
Outros processos de ressocialização que não envolvem só deixar a pessoa encarcerada lá dentro, sofrendo outras mazelas além da privação da liberdade. Né?
As APACs são um bom modelo.
Olha só, isso também suscita algo que tem a ver com educação, né? Sempre é a questão da educação. A gente já falou muito aqui sobre as escolas cívico-militares, né? Aquilo da caçamba para piqui, como diz a Jess. Mas eu queria também falar de um outro assunto, porque o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal anulou uma lei municipal que criava o programa Escola Sem Partido. Escola Sem Partido. A gente vai falar sobre o que é essa escola. O caso aconteceu no interior do Paraná, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo. Quem traz as informações, os detalhes de tudo isso, é a repórter Anne Beckhauser, direto da Rádio Jovem Pan de Curitiba. Bom dia, Anne. Bem-vinda ao nosso Morning Show.
Oi, Fernando, bom dia a você e a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, essa ação foi movida por entidades ligadas ao setor da educação e de direitos humanos aqui do Paraná e estava causando polêmica porque essa lei municipal estava em vigor desde 2014 e agora vem a decisão de forma unânime do STF anulando essa lei municipal. E segundo o processo, qual que era a intenção real dessa lei municipal que criava o partido? Combater uma suposta doutrinação política e ideológica nas salas de aula. Proibia, por exemplo, a exibição ali de conteúdos que pudessem contrariar convicções religiosas ou morais, né, que não estavam de acordo com o que os pais ou os próprios estudantes queriam. Mas para os ministros do STF, a regra é inconstitucional. Primeiro, porque os municípios não poderiam criar normas que modificassem as diretrizes de educação, que seria um papel, então, do Congresso Nacional da União. E segundo, porque a lei feria alguns princípios da Constituição, como liberdade de ensinar, aprender e expressar ideias. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, ele afirmou que a escola é um espaço democrático com pluralidade aí de pensamentos, que não cabe censura prévia ao trabalho dos professores em sala de aula. Outros ministros também destacaram que a educação deve promover diálogo, liberdade e não restrições, como eles avaliaram que estava acontecendo nesse município aqui no interior do Paraná. Nós separamos um trecho aí da fala do advogado do Instituto Brasileiro Administrativo, Rodrigo Valgas, e segundo ele, essa norma impõe restrições que configura, sim, censura.